Geralmente, quando a gente pensa no final de uma grande obra literária, ou na conclusão daquele épico histórico gigante que atravessa gerações, rola uma expectativa quase inerente de ter, sei lá, fogos de artifício.
Ah, total. A gente é tipo condicionado a desejar aquele triunfo visual absurdo, né?
Exato. Sabe aquela necessidade de uma grande batalha final, uma resolução onde, assim, todas as pontas são perfeitamente amarradas e os heróis simplesmente cavalgam em direção ao pôr do sol. É bem isso que a nossa mente, que foi treinada por décadas de narrativas de Hollywood, quer muito receber.
Com certeza, a fanfarra tocando bem alto, aquele encerramento limpo, onde os mocinhos ganham tudo e o mundo finalmente entra em paz.
Mas bom, ao abrirmos o material que vai guiar a nossa análise de hoje, que é baseada na 25ª sessão daquelas aulas do Dr. Kenneth Matthews sobre o livro de Gênesis, essa expectativa de um final hollywoodiano é
Completamente subvertida.
subvertida ao extremo. E é exatamente por isso que estamos aqui. Vamos desempacotar isso. Porque a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é entender o porquê. Tipo, por que um dos textos mais fundamentais da história humana, um épico colossal com 50 capítulos, não termina como explosão cósmica ou um triunfo inquestionável?
Pois é, em vez disso, a narrativa simplesmente nos arrasta para dentro de um quarto super silencioso lá no Egito.
O ambiente tenso, né?
Muito tenso. Temos ali um homem idoso à beira da morte, uma dinâmica familiar que é, sendo bem sincera, incrivelmente disfuncional e um monte de distribuições de bênçãos cheias de atritos. E no fim das contas, a história simplesmente se encerra com um caixão.
É o que é o oposto absoluto de um encerramento limpo, né?
O extremo oposto. E, no entanto, quando a gente começa a cavar um pouco mais fundo nas camadas do texto, percebemos que, na verdade, é o final perfeito.
Sério?
Sério? Para quem acompanha essa nossa exploração, o pano de fundo que a gente precisa estabelecer aqui é muito fascinante. O cenário visual da narrativa fica transitando, sabe, entre as lembranças daquelas tendas de pastores lá em Canaã e a realidade dura dos palácios de mármore do Egito.
É um contraste gigante.
Gigante. Nós estamos acompanhando os últimos dias de vida do patriarca Jacó, que também é chamado de Israel, e o desfecho da vida do filho dele, o José. E o que está em jogo nesses três capítulos finais, que são 48, 49 e os 50, é basicamente a continuidade da grande promessa.
A promessa original, no caso.
Exatamente. Aquela que Deus fez a Abraão, o avô de Jacó, lá no comecinho de tudo, que envolvia relacionamento exclusivo, uma terra própria e uma descendência inumerável.
Bom, aqui é que fica realmente interessante. E a gente precisa, alinhar algumas coisas. Porque logo nas primeiras páginas das anotações do estudo, tem um ponto que meio que quebra a nossa visão moderna de como o mundo deveria funcionar.
Ah, o mérito, né?
Isso. Essa família do Jacó está muito, mas muito longe de ser um modelo de perfeição moral. Se a gente for olhar o histórico, tem mentiras, traições, inveja assassina,
Incesto.
uma lista bem pesada, uma lista criminal quase. Então, a primeira grande pergunta que salta aos olhos de qualquer um que lê é tipo, por que eles? Por que toda essa narrativa colossal e divina gira em torno de uma família tão problemática? Porque, no mundo como o nosso, que adora a ideia de meritocracia e de recompensar os melhores, isso soa quase injusto.
Soa muito injusto para a mentalidade humana contemporânea, sem dúvida. Mas o texto lida com isso de uma forma brilhante, na verdade. A explicação que o material do Dr. Matthews traz conecta o finzinho de Gênesis com uma reflexão que só vai aparecer muito tempo depois no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 7.
E o que diz lá?
Lá, Moisés deixa muito, mas muito claro para o povo que Deus não escolheu essa família porque eles eram os melhores, ou os mais numerosos, ou os mais justinhos, sabe? Não tinha um currículo impecável ali.
Longe disso.
Exato. A escolha se deu puramente por um amor eletivo e pela fidelidade irremovível de Deus ao próprio juramento que ele tinha feito.
Ou seja, a escolha precede completamente o mérito. Na verdade, ela até anula o mérito, né?
anula totalmente. Porque, assim, se dependesse do mérito, a história teria acabado, sei lá, no capítulo 2.
Com certeza.
Deus precisou superar o tempo todo as falhas internas dessa família, as imoralidades, as tramóias e também as ameaças externas, como fome e guerras. Tudo isso só para preservar a promessa viva. Então, a ideia central que quem nos ouve precisa captar aqui é que esse plano maior, o de formar uma nação para abençoar o mundo todo, repousa inteiramente nos ombros do autor da promessa, não na capacidade de performance da família.
Uau! Isso já muda totalmente a lente através da qual a gente lê o que vem a seguir. Porque, para entender o futuro dessa nação inteira, precisamos observar de perto como esse patriarca, o Jacó, decide organizar a própria casa antes de morrer.
Sim, os preparativos finais.
E é aí que, no capítulo 48, a história dá uma guinada que eu particularmente achei, no mínimo, excêntrica.
O episódio da adoção.
Exato. Jacó, do nada, decide adotar e abençoar os dois filhos do José, o Manassés e o Efraim.
Pois é, e essa é uma cena que exige muito contexto para que a gente sinta o peso real da decisão. Pensemos só nesses dois meninos por um segundo. Eles não cresceram nas tendas rústicas da Terra Prometida. Eles nasceram no Egito.
No centro do maior império do mundo.
Literalmente o império mais poderoso da época. E a mãe deles não era hebraica. Era uma mulher egípcia da alta nobreza que foi dada a José pelo próprio faraó. Então, muito provavelmente, esses rapazes andavam por aí vestidos com aquele linho fino egípcio, caríssimo, falavam a língua de lá e deviam mal conhecer esse avô idoso que passou a vida toda no interior de Canaã até a fome forçar a migração de todo mundo.
Eu fiquei imaginando um paralelo moderno disso para tentar visualizar o tamanho do absurdo, tanto diplomático quanto familiar. É como se a gente estivesse assistindo ao leito de morte do CEO, sabe? Daquele fundador de uma mega corporação centenária e ultra tradicional.
Perfeito.
E aí, em vez de simplesmente passar a presidência do conselho de forma bem linear e burocrática, para os filhos mais velhos que suaram a camisa na sede da empresa a vida toda,
ele simplesmente chama os netos que nasceram e foram criados num país estrangeiro, imersos numa cultura empresarial completamente diferente, e declara que, a partir daquele momento exato, eles não são mais apenas netos.
É, ele diz assim na cara de todo mundo: vocês agora são meus filhos diretos. Vocês terão as mesmas cadeiras na mesa da diretoria que os meus filhos mais velhos, o Rubem e o Simeão. Tipo, Jacó eleva os dois garotos ao mesmíssimo status hierárquico.
É muito drástico.
Ele está essencialmente pegando uma caneta e reescrevendo a árvore genealógica no leito de morte dele.
É um choque estrutural imenso para a família. Mas olha, a tensão real, a parte que deixa a gente com falta de ar, acontece nos detalhes físicos do que vem no momento seguinte.
O lance da mão cruzada, né?
Isso, porque quando chega a hora H da bênção patriarcal, que não era só um boa sorte, meninos, era uma transferência legal e espiritual de autoridade mesmo, o José tenta manter o controle. Ele é um homem de ordem, um homem do protocolo egípcio, né?
Sim, ele era o vice-rei, afinal.
Exato. Então ele posiciona os filhos estrategicamente na frente da cama. Ele coloca o Manassés, que é o primogênito, à direita do avô Jacó. Porque no mundo antigo, a mão direita representava a força, a honra principal, tipo, a maior porção da herança.
Faz todo sentido.
E o Efraim, que é o mais novo, ele coloca à esquerda. É a ordem perfeitamente natural e esperada.
E aí, meus amigos, a cena ganha ares de drama de novela. Porque o Jacó, que tá com os olhos opacos, já tipo quase totalmente cego pela idade avançada, faz um movimento que é completamente deliberado e muito estranho.
Ele cruza os braços.
Ele cruza os braços, a mão direita dele vai direto para a cabeça do Efraim, o caçula, e a mão esquerda vai para o primogênito, o Manassés. E o José entra em pânico absoluto. Ele tenta, fisicamente mesmo, descruzar os braços do pai, achando que o velho estava confuso com demência, sei lá. Mas o Jacó recusa, segura firme e diz algo como: eu sei, meu filho, eu sei o que estou fazendo.
É de arrepiar.
É, mas a minha grande dúvida quando eu li essa parte foi: por que essa necessidade constante do texto de quebrar o protocolo? Tipo, porque geração após geração em Gênesis, parece que a história quer insultar esse status do filho mais velho.
Ah, essa é a chave. Porque, mais uma vez, a narrativa está focando com um holofote gigante na desconstrução dos sistemas humanos de poder e de mérito que a gente adora.
Desconstrução como?
É que a primogenitura, lá no Antigo Oriente Próximo, era uma lei quase divina. Era inquestionável quem tinha o direito natural de liderar. Mas ao cruzar os braços ali, o Jacó está ilustrando, na prática, um princípio teológico muito brutal. A economia do reino de Deus não funciona pelas regras de recursos humanos das sociedades antigas.
Não tem currículo que vença, né?
Não tem. E se a gente olhar para trás, no próprio livro de Gênesis, vai ver que isso é um padrão que se repete exaustivamente. Abel é o preferido em vez de Caim. O Isaac é escolhido acima do Ismael. E o próprio Jacó, que está ali na cama, foi escolhido por Deus no lugar do irmão mais velho dele, o Esaú.
Ah, e aí que entra uma ironia fantástica, né? Porque décadas antes desse momento no Egito, lá pelo capítulo 27, o próprio Jacó se aproveitou do fato de que o pai dele, o Isaac, estava cego.
Perfeitamente lembrado. Essa conexão literária é belíssima. Lá no passado, o Jacó usou roupas falsas, pelos de cabra e mentiu na cara dura para se aproveitar da cegueira do Isaac e roubar a bênção que seria do Esaú. Ele agiu na surdina, na escuridão.
Ele foi o trapaceiro.
Isso. E agora, a situação meio que se inverte, mas com outro significado. Os olhos físicos do Jacó estão falhando, da mesma forma que os do pai dele. E o José acha que o pai está cometendo um erro grave por causa dessa cegueira.
Sim.
Mas o texto está esfregando na nossa cara que, embora a visão física do Jacó estivesse apagada, a visão espiritual dele estava numa nitidez absurda, em 4K.
Ah, sensacional.
Ele não está sendo enganado e não está trapaceando ninguém agora. Ele está agindo com total clareza profética. O mais novo supera o mais velho, não por astúcia humana ou falcatrua, mas porque a graça soberana de Deus simplesmente decide quem vai ser o instrumento do plano.
Cara, essa explicação dá um sentido monumental para esse lance de cruzar os braços. Fica claro que não foi um acidente de um velho doente. E, se essa adoção controversa dos netos egípcios já deixou o clima no quarto meio pesado, a situação explode de vez no capítulo 49, certo?
Ah, aí a coisa ganha outra proporção.
Porque Jacó finalmente manda chamar todos os 12 filhos dele para perto da cama. Ele diz, tipo, reúnam-se ao meu redor, para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. E aqui, pelo que eu entendi das anotações de Matthews, a própria estrutura do texto bíblico muda drasticamente, né? É um negócio literário mesmo.
Sim, ocorre uma costura literária ali no Pentateuco que é vital da gente notar. Até o capítulo 48, a gente vinha acompanhando uma narrativa bem solta, em prosa, só contando a história. De repente, no capítulo 49, o texto se transforma numa poesia de altíssima densidade.
Vira um poema profético.
Ou poema profético e extremamente antigo. E os autores e redatores antigos faziam muito isso para sinalizar para o leitor. Tipo, ei, pare o que está fazendo, respire fundo e preste muita atenção nisso aqui.
Um letreiro luminoso, basicamente.
É bem isso. A mudança do gênero literário eleva a solenidade do momento. O foco sai totalmente do passado imediato, das briguinhas deles, e se projeta séculos e séculos para o futuro.
E vale dizer para a nossa audiência, não é uma poesia leve, sabe, romântica. Fica claro muito rapidamente que as ações do passado daquela família trouxeram consequências duradouras, cicatrizes pesadas.
Eles colhem o que plantaram, de certa forma.
Sim, o Rubem, que era o primogênito original, ele perde todos os direitos dele de liderança porque cometeu um ato de incesto anos antes com a concubina do pai. Depois vem o Simeão e o Levi, e eles recebem uma sentença super dura de dispersão, de espalhamento, por causa daquela violência sanguinária absurda que eles orquestraram numa cidade inteira, lá em Siquém.
Eles criaram o caos puro, então a liderança passa por cima da cabeça deles também.
Exato, eles são ignorados para a sucessão. E é exatamente aí que todos os olhos na sala se voltam para o quarto filho, o Judá. E o poema, do nada, assume uma grandiosidade que é quase épica.
O tom muda completamente quando ele chega em Judá. A linguagem ganha um peso diferente. O Judá é descrito como um filhote de leão, que evoca logo uma figura de majestade, de predação e de uma ferocidade meio invencível.
E no centro dessa bênção do Judá, mais especificamente no versículo 10, a gente encontra uma das passagens mais discutidas, debatidas e mastigadas de todo o Antigo Testamento. Ele diz: "O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés."
Sim, é uma promessa fortíssima e incondicional de que a linhagem da realeza, sabe, o governo supremo sobre aquele povo, vai ser propriedade perpétua da casa de Judá.
E essa linhagem é o que vai dar origem ao rei Davi muitos séculos mais tarde, e como o material da nossa fonte explora muito bem, essa é a trilha histórica que conduz diretamente ao Novo Testamento. Ela aponta direto para Jesus Cristo, que no momento muito famoso lá no livro do Apocalipse, é literalmente chamado de o leão da tribo de Judá.
É o clímax dessa promessa.
Pois é. Mas olha, enquanto eu li as anotações sobre esse versículo 10, confesso que me deparei com um quebra-cabeças bem chato, porque parece haver um abismo gigantesco entre as diferentes traduções de um trechinho muito específico.
A palavra misteriosa, né?
Isso. Eu fui checar numa Bíblia mais antiga que eu tinha aqui, e lá dizia algo como "até que venha Siló", mas aí nas anotações do Dr. Matthews, ele menciona coisas como "até que lhe tragam tributos", ou "até que venha aquele a quem o cetro pertence". Por que essa linha, uma linhazinha tão curta, tem gerado tanta dor de cabeça para os tradutores ao longo dos séculos?
Esse é um excelente ponto para a gente trazer para a discussão. E esse é um daqueles enigmas clássicos do hebraico antigo que mostram perfeitamente como o estudo do texto original é uma tarefa ultra minuciosa, de lupa mesmo.
Como funcionava?
É que o hebraico original, lá atrás, não tinha vogais escritas. Eram blocos só de consoantes.
Caramba!
Então, dependendo de como o leitor agrupa e vocaliza essas consoantes na expressão que soa como Siló, o sentido da frase muda completamente.
Ah, entendi.
Historicamente, alguns estudiosos interpretaram esse Siló como um nome próprio de alguém, ou até um lugar geográfico importante, que é onde o tabernáculo foi montado depois.
Ah, essa é uma visão.
Sim. Mas outros eruditos dividem essa mesma palavra de um jeito diferente, para formar a frase "até que lhe tragam tributos", o que, se a gente pensar bem, descreve perfeitamente a imagem de nações inimigas sendo subjugadas e pagando impostos a um rei triunfante da tribo de Judá.
O que faz total sentido com aquela imagem do leão majestoso que devora as presas que você mencionou.
Exato, combina com o leão. Mas há uma terceira via, que é muito interessante. Muitos tradutores mais modernos, estudiosos de muito peso, com os quais as notas de estudo do Matthews concordam plenamente, argumentam que a própria sintaxe do hebraico ali aponta para um título.
Um título de alguém.
Isso. A melhor tradução seria "até que venha aquele a quem o cetro pertence". Ou seja, o direito de governar pertence ao Judá, mas só até o aparecimento de uma figura messiânica máxima, um rei supremo que é o dono legítimo e definitivo desse governo.
Nossa, isso é muito profundo mesmo. Mas sabe que isso me leva a um questionamento prático que me incomodou bastante enquanto eu preparava essa nossa pauta?
Manda, o que foi?
É que, logo depois do Judá receber essa coroa toda, chegamos na vez de o José ser abençoado. E as palavras usadas para descrever o José são maravilhosas. O Jacó chama ele de príncipe entre os irmãos. Ele é comparado a uma videira extremamente frutífera plantada junto a uma fonte de água inesgotável. O texto diz que ele tem o apoio direto do Todo-Poderoso.
Sim, é uma bênção maravilhosa.
Maravilhosa, certo. Mas aqui está o que me confunde e que eu queria que a gente desempacotasse. O José foi o cara da história. Ele resistiu à tentação, sofreu injustamente na prisão, chegou ao cargo de vice-rei do Egito, ele perdoou os irmãos que o venderam como escravo, ele trouxe a família inteira para a segurança e evitou que a linhagem prometida de Deus morresse de fome no deserto.
Verdade. O currículo dele é o melhor.
Ele foi praticamente perfeito, o herói impecável da narrativa. Então, se ele foi tão vital e tão íntegro o tempo todo, por que raios é o Judá que teve um passado péssimo, se envolveu com prostituição no meio do caminho e foi super omisso quem recebe o cetro da realeza eterna?
É a pergunta de um milhão de dólares.
por que não dar o trono definitivo logo para o José, que já provou que sabe liderar?
Eu adoro essa pergunta, porque ela toca exatamente na tensão teológica central que permeia toda essa divisão das bênçãos lá no quarto de Jacó. O que a gente está vendo ali, as notas explicam isso, é uma distinção muito, muito cristalina que Deus faz entre duas coisas: provisão temporal e redenção eterna.
Como assim?
Ninguém está tirando o mérito do papel do José. O texto não diminui ele. O José é, sem sombra de dúvida, o grande salvador daquela era. Ele é o grande provedor, o sustentador físico, a verdadeira muralha que protegeu a família da aniquilação completa pela fome. Ele funciona, na prática, como a figura messiânica para aquela crise imediata. Governando do Egito...
Sim, ele era a pessoa certa para aquele momento.
Exatamente. Mas o projeto de longo prazo de Deus, aquele focado lá na terra de Canaã, na salvação espiritual do mundo inteiro, esse projeto requeria uma linhagem de reis que apontasse para algo absurdamente maior do que a simples sobrevivência física e financeira.
Ah, então estamos falando de escalas de tempo totalmente diferentes na execução do plano.
E de esferas diferentes também. O José é o príncipe temporário no cenário político do Egito. Já o Judá, apesar de todos os seus imensos e horríveis defeitos passados, ele é transformado pela graça para ser a raiz do rei eterno, mas no cenário da promessa em Canaã.
Faz sentido. O José garantiu que haveria uma família viva no final do dia para herdar qualquer promessa que fosse.
Isso. Mas o Judá é quem vai carregar a semente da realeza eterna em si. É a diferença fundamental entre ser preservado da fome e ser redimido para a eternidade. Ambos têm papéis essenciais, óbvio, mas operam em propósitos que são paralelos na arquitetura geral da história.
Cara, isso clareia muito as coisas para quem está acompanhando. Mostra bem que o plano divino não se resume de forma alguma a simplesmente recompensar com o cargo mais alto quem se comportou melhor num espaço curto de tempo.
De jeito nenhum. O plano é maior que os indivíduos.
É. E, olha, tem um detalhe nas anotações que eu achei super fascinante antes da gente sair dessa parte do poema profético. Lá no versículo 28, logo depois que o Jacó termina de falar com o último dos 12 filhos, o material do estudo destaca que o texto hebraico original é incrivelmente enfático.
Ah, repetição.
Isso. Ele repete a palavra hebraica para abençoar 3 vezes na mesmíssima frase. É algo traduzido como, ele os abençoou, cada um com a bênção que lhes cabia, ele os abençoou. Qual o propósito de gastar tinta com isso?
É que na literatura hebraica antiga, a repetição é a forma máxima de criar ênfase. A gente precisa lembrar que eles não tinham os recursos visuais de hoje. Não havia negrito, não tinha texto sublinhado, marca-texto ou letras maiúsculas para gritar uma ideia.
Verdade.
Então, quando uma palavra é repetida 3 vezes seguidas, ela está comunicando uma completude absoluta. O texto está basicamente garantindo ao leitor, olha, nenhuma dessas palavras que o Jacó acabou de dizer vai cair no vazio. A promessa que foi feita está firme, ela está selada e completa, independentemente de quem esses irmãos sejam ou das atrocidades que eles tenham feito no passado.
É como bater um martelo 3 vezes no tribunal.
Perfeito, é uma sentença imutável.
Fantástico. Mas então, esse poema denso e místico finalmente acaba. A bênção tripla está dada e, de repente, num piscar de olhos, somos arrancados da poesia e jogados direto na frieza da realidade histórica. Porque o capítulo 49 termina e o 50 começa com um evento duro, a morte do Jacó.
Acabou a caminhada do patriarca.
E a reação egípcia a essa morte é algo que me deixou extremamente impressionado, sabe? Pela escala das coisas.
É muito extravagante. A narrativa entra nos detalhes para nos mostrar que o processo do funeral seguiu estritamente as práticas de mais alto nível do protocolo do Egito. O texto fala que Jacó passa 40 dias sendo embalsamado.
40 dias?
40! O que, na época, era um luxo caríssimo reservado apenas para a elite absoluta e faraônica. E o que vem a seguir é um período de luto nacional profundo. O Egito inteiro chora a morte desse patriarca hebreu por nada menos que 70 dias.
Gente, 70 dias é muita coisa para parar um país inteiro, né?
Demais. Só para colocar em perspectiva para nossa audiência, o luto oficial pela morte de um faraó reinante costumava ser de 72 dias.
Uau. Então, o respeito que eles prestam a ele é quase equiparado ao respeito por uma divindade local, por um rei.
Sim, é uma honra de chefe de Estado máximo. E a viagem para o enterro em si não fica nem um pouco atrás na ostentação. Porque eles não podiam enterrar o Jacó no Egito, o José estava cumprindo um juramento rígido, então eles precisavam levar o corpo de volta lá para Canaã, para colocar na mesma caverna de Macpela, onde já estavam enterrados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca.
É longe?
Bastante. E essa jornada de volta para realizar o enterro é simplesmente indescritível no texto. Não é um cortejinho triste, silencioso de família seguindo um caixão.
Nem de longe. Quando eu li as descrições da caravana no material, a única imagem mental que vivi foi a de um funeral de Estado moderno. Daqueles monumentais, tipo de grandes estadistas ou monarcas, que paralisam o trânsito de um país inteiro e têm transmissão ao vivo.
É exatamente isso que a passagem descreve. É uma caravana gigantesca e barulhenta. Temos ali carruagens militares de guerra, tropas montadas em cavalos, todos os oficiais de altíssimo escalão da corte do faraó, embaixadores, enfim, todos os anciãos do Egito subindo a região junto com a família enlutada do José.
Imagina o caos. Rodovias poeirentas sendo fechadas, segurança militar pesada de escolta e esse comboio imenso cruzando fronteiras internacionais. O impacto visual disso lá na antiguidade devia ser assombroso.
Devia mesmo.
Tanto é que, na história, as tribos locais, tipo os cananeus que já moravam na Terra Prometida, eles param tudo, assistem a esse espetáculo passando e ficam tão impactados que decidem renomear o local onde a caravana montou acampamento. Eles passam a chamar a região de Abel Mitzrayim, que a nota explica que significa literalmente o grande pranto dos egípcios. A presença dessa família causou impacto geopolítico na região antes mesmo deles herdarem a terra.
E essa tua análise do impacto visual é fundamental, porque o Dr. Matthews nos provoca a dar um passo atrás e pensar ativamente na audiência original que leu essas palavras pela primeira vez. A gente tem que lembrar que Gênesis foi compilado por Moisés muitos séculos depois desses eventos ocorrerem. Quem estava ouvindo essas histórias originalmente eram os descendentes desses 12 irmãos. Só que agora, eles não eram príncipes honorários, eles eram escravos sendo massacrados no Egito.
Nossa! Pense no contraste brutal dessa situação para quem estava ouvindo. Imaginemos o cenário. Alguém ali é um hebreu, forçado a carregar e amassar tijolos de barro sob o chicote de capatazes egípcios todo santo dia, construindo cidades gigantes para um faraó que agora quer exterminar os bebês deles. E então, lá no deserto, à noite, perto da fogueira, essa pessoa senta para ouvir o Moisés ler esse texto.
É de chorar.
Sim. Ouvir que, gerações antes daquele sofrimento, o mesmíssimo grande império do Egito, com toda a sua riqueza incalculável e os seus exércitos invencíveis, chorou por 70 dias em reverência ao antepassado deles e ainda enviou a elite para cruzar o deserto para honrar a promessa daquela família.
O efeito emocional e psicológico disso numa nação escravizada, exausta, seria incalculável. Isso injetava esperança pura na veia deles. Dizia eles nas entrelinhas: olhem, Deus já fez o mundo reverenciar a nossa família antes, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, estava conosco. E Ele tem o poder de virar esse jogo de opressão e nos exaltar novamente. E saber que o túmulo de Jacó estava lá em Canaã, intocado, funcionava como uma âncora material, provando para eles que a promessa de Deus sobre aquela terra não era lenda, era palpável.
Maravilhoso. Mas, como quem conhece as dinâmicas de famílias grandes e complicadas sabe muito bem, pais frequentemente funcionam como uma espécie de amortecedor, né?
Sim, eles seguram as pontas.
Eles absorvem os impactos entre os irmãos. E assim que aquela poeira luxuosa do funeral baixa de volta no Egito, e o patriarca Jacó já não está mais ali na tenda para estabilizar o clima e pacificar as relações, o passado escuro, volta batendo na porta. A culpa volta a aparecer forte. Os irmãos do José quase que instantaneamente entram num estado de pânico coletivo absoluto.
Ah, sim. É o grande momento de acerto de contas imaginário deles. A lógica dos irmãos ali, no medo deles, é simples e aterrorizante. Eles pensam, ok, o José é a segunda pessoa mais poderosa do mundo conhecido. A única razão pela qual ele não mandou a guarda nos executar por termos vendido ele como escravo décadas atrás era o respeito que ele tinha pelo nosso velho pai. Agora que esse escudo protetor sumiu, a retaliação finalmente virá.
Eles estavam esperando a guilhotina.
Lá no íntimo, ainda operavam na base da transação, da troca e, acima de tudo, da vingança.
E no auge do desespero, o que eles fazem? Eles elaboram toda uma estratégia para se salvar. Eles mandam mensageiros com uma história que, convenhamos, era muito provavelmente inventada ali na hora, ou pelo menos bem exagerada, de que a última vontade do pai no leito de morte, o grande pedido foi que o José prometesse que os perdoaria.
Eles usam a carta do defunto.
Exato. E então, num momento carregado de muita, mas muita tensão dramática, os irmãos vão pessoalmente até o José, entram na sala dele e se jogam no chão de rosto no pó diante dele, chegando a oferecer a si mesmos como escravos perpétuos só para salvar as próprias peles da execução.
O que, ironicamente, fecha perfeitamente o ciclo e completa a profecia daqueles sonhos famosos que o José teve lá na adolescência, no início da história toda, onde os feixes de trigo dos irmãos se curvariam diante do feixe dele. O ciclo estrutural está completo ali.
Só que a resposta do José destroça qualquer expectativa de vingança. Ao ver esse desespero genuíno e o medo constante nos olhos dos irmãos mais velhos, o José não sente raiva. E ele também não age com um ar de superioridade. Ele, na verdade, sente uma tristeza profunda. Ele chora de novo.
É o momento de maior vulnerabilidade dele.
Então, ele profere uma resposta que, segundo a nossa fonte, é possivelmente o resumo definitivo, sabe, de toda a teologia do livro de Gênesis sobre como Deus interage com a história da humanidade. Ele olha lá do alto para os irmãos prostrados no chão e diz, mais ou menos assim, não tenham medo. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar a vida de muitas pessoas.
Essa frase, para mim, é a espinha dorsal de todo esse mergulho que a gente está fazendo hoje. O José demonstra uma compreensão colossal, madura, da soberania de Deus. Veja, ele é incisivo, ele não tenta tapar o sol com a peneira e não minimiza o passado criminoso deles.
Ele não fala, foi sem querer.
Não, ele diz na cara deles, em alto e bom som, vocês planejaram um mal. Não há aquela clássica passada de pano, não tem uma desculpa sociológica ou psicológica. Ele reconhece que foi maldade pura, intencional e cruel. E ponto.
Mas ao mesmo tempo...
Mas, ao mesmo tempo, no entanto, ele compreende que a maquinaria pesada da providência divina é tão complexa, tão imensa e maciça, que ela consegue pegar o veneno das ações humanas livres, processar tudo isso num liquidificador misterioso e usar essas mesmíssimas ações cruéis como engrenagens fundamentais para criar um resultado lindo de resgate, preservação e vida.
É tipo reciclar o lixo humano em graça.
Exatamente. A reconciliação verdadeira acontece ali não porque o crime gravíssimo deles foi simplesmente esquecido ou apagado da memória, mas porque o plano maior, a foto inteira do quebra-cabeça, foi finalmente compreendida.
Olha, isso é de uma liberdade tremenda. É a ideia de que a malícia de alguém, o pior que possam fazer contra você, simplesmente não tem o poder de inviabilizar o plano final que Deus traçou para a grande história.
Nem um milímetro.
E é com essa grande e linda resolução familiar, esse perdão grandioso, que nós chegamos ao final do nosso texto base e, por consequência, ao fim da vida do próprio José. A narrativa conta que ele vive até os 110 anos. Que, curiosamente, era um número que os egípcios da época consideravam a idade perfeitamente ideal de um sábio.
Uma vida longa e abençoada.
Ele vê até a terceira geração de seus filhos nascer, vê bisnetos. Mas as notas do Dr. Matthews, para fechar o conteúdo de hoje, nos apontam um contraste chocante nos últimos versículos desse capítulo 50. Porque, ao contrário do pai dele, do Jacó, o José não recebe aquele funeral de estado gigantesco que parte imediatamente numa viagem grandiosa de volta para a Terra Prometida.
A história termina bem diferente para ele.
Muito diferente. Em vez disso, no leito dele, o José faz os irmãos e os descendentes jurarem solenemente que só levarão seus ossos de volta para Canaã no dia em que Deus cumprir a grande promessa e resgatar o povo do Egito, nem que isso demore muitos e muitos séculos. E assim, de forma bem seca, o épico massivo de Gênesis acaba com uma única e curtíssima frase. Ele foi embalsamado e colocado num caixão no Egito.
Ponto final.
E olha, eu preciso ser bem honesto com você e com quem nos ouve. Se eu fosse o roteirista contratado por uma editora para finalizar esse livro colossal, que fala o tempo todo sobre as grandes e gloriosas promessas de Deus e sobre herdar uma terra prometida incrível, terminar essa obra inteira com a imagem de um caixão estático jogado numa terra de exílio pareceria um anticlímax imperdoável. Tipo, por que acabar uma história gigante com um homem morto e estagnado numa terra estrangeira que não é a dele?
É compreensível que você sinta isso, porque essa frustraçãozinha que a gente sente, esse gosto de tá faltando alguma coisa, é 100% intencional por parte do autor. Do ponto de vista puramente literário, como você mesmo mencionou sobre ser um roteiro, isso é um cliffhanger magistral.
Um gancho para a próxima temporada.
Exato. É um gancho narrativo que é colocado lá para criar uma coceira inevitável na mente do leitor, implorando para que ele desenrole imediatamente o próximo pergaminho, que é o livro do Êxodo, só para ver afinal como, quando e quem vai tirar aquele caixão dali.
Mas e teologicamente falando?
Teologicamente, uma declaração belíssima, profunda sobre a natureza da fé do José. Pense bem comigo, ele era o grão vizir do Egito. Ele viveu o ápice do sucesso terreno e da fama. Ele salvou várias nações do colapso econômico e da fome. Mas, ao exigir especificamente que não fosse enterrado definitivamente lá nos cemitérios luxuosos deles, ele estava declarando em vida que toda aquela glória egípcia, as pirâmides, o ouro, para ele tudo aquilo era poeira.
Uau! Ele não estava apegado ao cargo?
Nada. Ele entendia, lá no fundo da alma, que a salvação temporária que ele proporcionou através da distribuição do trigo não era a salvação final que o mundo precisava. A fé genuína, que é o que o texto argumenta aqui no fim, é a capacidade de reconhecer que, por melhor e mais próspero que o presente possa ser, ou, quem sabe, por mais opressor e terrível que ele venha a se tornar no futuro, como de fato se tornou, o nosso destino verdadeiro repousa unicamente na promessa futura de Deus. O José morre na certeza absoluta e inabalável de um futuro incrível que os olhos físicos dele sequer veriam.
Cara, isso amarra tudo perfeitamente para quem nos acompanhou até aqui. E aí vem a pergunta: o que, no fim das contas, essas anotações e esse percurso nos ensinam de forma prática? Acho que, ao olharmos para toda essa trajetória bagunçada, a adoção cruzada de Efraim e Manassés desafiando os padrões das regras humanas, o passado falho do Judá sendo incrivelmente coroado com a promessa de um rei eterno e messiânico, a crueldade intencional dos irmãos sendo transmutada nas mãos de Deus em salvação global e a tensão daquele caixão parado, a gente vê uma mensagem imutável e consistente.
Que Deus está no controle de tudo isso.
Exatamente. Que Deus nunca precisou de ferramentas perfeitas ou de pessoas irretocáveis para trabalhar. Ele pega essas famílias fragmentadas, essas realidades caóticas, e ele redireciona até as nossas piores intenções para um propósito soberano de graça e de resgate. Um propósito que está infinitamente além do que a gente tem capacidade de enxergar no momento.
Essa é, sem tirar nem pôr, a essência do que discutimos. A fidelidade do plano não depende de jeito nenhum da performance irrepreensível dos nossos personagens bíblicos favoritos, mas sim do caráter inabalável do próprio Deus. Cada pequeno detalhe que nós exploramos e destrinchamos hoje serviu exatamente para desconstruir o nosso ego e orgulho humano, mostrando que a criação e a preservação desse povo escolhido vieram exclusivamente pela intervenção divina. Incansável, ele foi, dia após dia, preparando silenciosamente o terreno histórico e bem imperfeito, diga-se de passagem, para o mediador definitivo que, muitos e muitos séculos depois, nasceria de Judá para trazer uma redenção que vai muito, mas muito além de simplesmente salvar as pessoas da fome física.
Espetacular! E isso nos leva, inevitavelmente, a um último pensamento para a gente digerir assim que este nosso mergulho terminar. Eu quero convidar muito quem nos ouve agora a tentar fixar a mente naquela última imagem que discutimos, daquele último versículo do livro de Gênesis. O caixão de madeira do José, abandonado temporariamente ali, nas terras poeirentas do Egito.
A imagem do fim.
Sim, porque, à primeira vista, como a gente falou, poderia parecer um monumento melancólico ao atraso, um símbolo da morte e da letargia de promessas divinas que pareciam que iam demorar séculos e séculos e séculos para finalmente acontecerem. Mas e se a gente simplesmente inverter a nossa ótica?
Como assim?
Se invertermos, aquele caixão de ossos era, na verdade, um monumento físico extremamente visível e inegável de pura teimosia. Uma teimosia banhada em esperança absoluta e feroz. Imagine, por um segundo, para quem está acompanhando a gente, as gerações e gerações de hebreus que nasceram, que cresceram e que envelheceram sob a crueldade impiedosa do chicote egípcio nos séculos que se seguiram depois da morte do José. Imagine só esse povo caminhando, exausto após um dia desumano de trabalho escravo nas pedreiras, olhando de relance no meio do caminho para aquele caixão ornamentado que continuava sem ser enterrado e sabendo, lá no fundo do coração, da história de fé inabalável que aquele objeto carregava.
É muito forte.
É muito forte. Aquele caixão era, na prática, um grito silencioso que dizia para cada escravo hebreu: nós não pertencemos a este lugar. O homem que literalmente salvou e governou este império acreditou tanto no nosso futuro livre que ele se recusou a considerar esse chão de escravidão o seu lugar de descanso.
É a esperança materializada na frente deles.
Exato. Então a provocação que fica hoje, a sementinha final para cada um de nós morder e refletir durante a semana, é a seguinte: quais são os caixões metafóricos no nosso próprio cenário atual de vida? Quais são aqueles lembretes visuais incômodos, aqueles compromissos teimosos que a gente planta, de propósito, bem no meio das nossas dificuldades, das nossas decepções e estagnações diárias? Aqueles que servem única e exclusivamente para nos lembrar de forma feroz de mantermos o foco firme nas promessas que ainda estão por vir. Mesmo naqueles dias em que o nosso presente escuro parece gritar exatamente o contrário nos nossos ouvidos. Fica a reflexão. Agradecemos profundamente pela companhia atenta de todos vocês que se aprofundaram e gastaram esse tempo conosco nesta exploração tão densa e incrível de hoje. Continuem questionando as velhas narrativas. Continuem sempre escavando forte sobre a superfície. E nós nos encontramos na próxima análise.